mercado de trabalho. A gente vai falar de um tipo de classificação que é muito importante para acompanhar essa tendência de mercado. O Ministério do Trabalho reconheceu 22 novas profissões, entre elas skatista, analista de e-commerce, oficial de proteção de dados, obstetriz também. Essa atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social. Então a gente vai falar da Classificação Brasileira de Ocupações, ou CBO. Eu converso com o professor Nelson Nozoy, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, FEA USP. Ele conduz o trabalho do grupo de classificação dessas novas ocupações, é o nosso convidado. Como vai, professor Nelson? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você e seus ouvintes.
O que é exatamente a Classificação Brasileira de Ocupações? Explica pra gente como é que ela é feita.
A Classificação Brasileira de Ocupações é o documento através do qual o governo brasileiro reconhece a existência de uma ocupação no mercado de trabalho. As ocupações, claro, elas existem várias no mercado de trabalho, mas algumas não são reconhecidas. Elas são, vamos dizer assim, nas estatísticas oficiais, ou mesmo no caso do IBGE, nos levantamentos que faz, essa ocupação não aparece individualizada, ela aparece mesclada numa outra ocupação. Por exemplo, essas que foram agora publicadas, elas vinham sendo, vamos dizer, computadas sob outros títulos. E agora o governo reconhece que ela é realmente uma ocupação e passa a publicar informações sobre trabalho, emprego, individualizando esta nova ocupação. Uma vez aceita a solicitação, ela passa por todo um trabalho que é feito por uma equipe, é justamente esta equipe que, vamos dizer assim, funciona aqui dentro da USP, que faz esse trabalho. Reconhece que tem uma ocupação efetivamente com este nome, e a principal atividade da classificação é descrever quais atividades realiza este profissional.
Agora, o que é importante também as pessoas compreenderem é que realmente leva em conta algumas mudanças nos cenários, não é, do mercado de trabalho. Isso tem a ver com aspectos tecnológicos, cenário cultural, econômico. E para que serve, não é? Eu queria que a gente falasse um pouco da importância disso.
Bem, eu acho que no momento, o uso mais visível da CBO, isso é uma coisa que fica meio assim oculta em vários processos. Mas, por exemplo, agora nós estamos na época da declaração de imposto de renda. Aquela ocupação que aparece ali no imposto de renda, ela está levando em conta a Classificação Brasileira de Ocupações. Outra coisa também que, inclusive, a USP está passando no momento é a declaração do E-Social. O E-Social, ele também tem por base a Classificação Brasileira de Ocupações. O censo do IBGE, que vai ser feito agora, ele também tem como base, na parte de ocupação, a Classificação Brasileira de Ocupações. E, frequentemente, nós ouvimos falar, aumentou o índice de emprego, diminuiu. Elas geralmente têm como fonte do dado a RAIS CAGED, que também, essa informação, é fornecida com base na CBO. Então, do ponto de vista das estatísticas do governo, são vários os usos que se tem. Por exemplo, se uma pessoa quer imigrar para o Brasil, o Conselho Nacional de Imigração também vai verificar se a ocupação dessa pessoa, como é que ela está no mercado de trabalho, vamos dizer, se ela será empregada. São vários os usos.
Me chamou a atenção nessa lista, por exemplo, oficial de proteção de dados. Isso é bem atual com a realidade agora de lei aprovada, né, professor? A lei de dados.
Essa lei de proteção de dados, ela entrou em vigor, posso estar enganado, em agosto do ano passado. E o responsável pela proteção deles no âmbito das empresas é este profissional, que está previsto na lei que instituiu. A CBO teve que buscar esse profissional no mercado, né? São ouvidos vários profissionais de diferentes localidades, diferentes empresas, diferentes portes de empresa, e depois é feito um apanhado. No caso aí dessa ocupação, não há muito problema, porque muitas das coisas que ela faz está previsto em lei.
Compreendo. É, tem skatista também, né?
Pois é, a CBO procura estar mais atualizada com o que está acontecendo no momento, né? É, ela não tem uma coisa assim muito de uma preocupação muito grande de ser, vamos dizer assim, atualizada, porque vamos dizer assim, até uma ocupação que aparece, todo dia aparece ocupação nova no mercado, praticamente a gente pode dizer assim. Mas até ela se consolidar no mercado, demora um pouco. Por exemplo, setores como esses quiosques que aparecem, por exemplo, nos shoppings. Então, ora tem shopping quiosque que coloca uma unha diferente, faz uma pintura de unha diferente, faz uma tatuagem diferente. São coisas que vão aparecendo no mercado, e a CBO precisa ser um pouco cautelosa para ver se não é uma coisa assim muito de moda, uma coisa muito efêmera. Então, aguarda-se um tempo para ver como é que essa ocupação se comporta no mercado. É, por isso, a CBO tende a ser um pouco, vamos dizer assim, ela vai atrás do mercado, ela não institui novas ocupações, por exemplo. Né? Ela sempre vai meio que a reboque do que está acontecendo no mercado.
Justamente observando essas novas atividades, né? E dando uma classificação a elas, não é? Agora, o senhor citou aí rapidamente que as pessoas participam, né? Esses que exercem as ocupações incluídas, eles respondem ao questionário? Como é que funciona?
Olha, com a pandemia, era presencial. A descrição das ocupações, ela segue um método canadense foi desenvolvido originalmente para elaboração de currículo mesmo de formação profissional. Inclusive, a entidade que, vamos dizer assim, elaborou esse método, ela é uma entidade de formação vocacional, que aqui no Brasil a gente traduz por formação profissional. Ela criou um método que chama Development Curriculum, que a gente chama de DEICUM, e esse método, ele foi escolhido pela CONCLA, na verdade, e pela CBO, e pelo IBGE. A IBGE faz parte da CONCLA, para elaborar, para escolher a metodologia que seria usada para a descrição das ocupações no Brasil. E esse método prevê a reunião dos profissionais. Na verdade, ele pressupõe várias coisas. Primeira delas é que quem melhor pode falar por uma ocupação é quem a exerce. Então, os trabalhadores são ouvidos. E depois, também parte da noção de que uma ocupação, ela se diferencia da outra pelo conjunto de atividades que ela realiza. E que cada atividade realizada pelo trabalhador ou pela pessoa que exerce essa ocupação, ela mobiliza ou ela tem que ter conhecimentos, habilidades e atitudes específicas daquela ocupação. Então, o que a gente pode afirmar é que a descrição, quer dizer, a metodologia Bacon, ela está vinculada àquilo que mais recentemente se chama desenvolvimento por competência, né? Que é a tendência, talvez mais em voga atualmente, usada no mercado internacional, tanto para formação profissional, mas também para outras diferenciações que são feitas. Se nós pegarmos a classificação internacional de ocupações, a mesma SOC americana, todas elas, de alguma maneira, elas estão levando em conta essa ideia de desenvolvimento de competência. Então, é uma tendência, né, que existe, e uma tendência que agora evoluiu. Desde os anos 2000 tem evoluído, que é, a partir desses sistemas classificatórios, elaborar-se, quer dizer, reconhecendo esses quadros, sistemas classificatórios, elabora-se quadros nacionais de qualificação. um desdobramento que também está sendo feito agora, desde três anos atrás, que é o quadro brasileiro de qualificações, que é um desdobramento da CBO.
Professor Nelson, então a gente falou de skatista, que chega a surpreender na lista, mas já virou até modalidade olímpica, né?
Sim.
E-commerce e oficial de proteção de dados, que é bem atual em função dessas novas atividades. E eu fiquei curiosa com obstetriz, não era reconhecida ainda, não fazia parte da classificação?
A classificação, ela tem o médico obstetra e ela tinha a parteira leiga, que inclusive foi uma dificuldade fazer a descrição dessa ocupação, porque é muito difícil de ser localizada. Algumas que vieram do Ceará, eram senhoras muito idosas, foram trazidas para São Paulo, inclusive tem toda uma logística específica, porque elas têm dificuldade de tomar avião, essas coisas todas. Mas a obstetriz, na verdade, essa que está aí, ela é a parteira profissional, ela tem nível superior. E aliás, até o momento onde foi possível verificar, nós encontramos obstetriz formadas já há algum tempo, aquelas oriundas da USP-Leste.
Tá, e portanto, um pouco sobre a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, e comentamos justamente a atualização dessa classificação, dessa lista que o Ministério do Trabalho reconheceu recentemente 22 novas profissões. Comentamos um pouco sobre estas novas ocupações. Eu conversei com o professor Nelson Nozói, da FEA, ele que conduz o trabalho do grupo de classificação, não é, dessas novas ocupações. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado, eu é que agradeço.